Sejam todos muito bem-vindos, estamos iniciando essa live sensacional sobre os 10 mitos ou verdades sobre a finalização no jiu-jitsu. Cara, hoje eu vou trazer aqui uns conceitos que talvez você acredite que é uma coisa, mas não é, é outra coisa. E é bem interessante, porque afinal de contas, nem tudo que a gente vê é, nem tudo que a gente acredita é também. E é óbvio, eu vou trazer o meu conceito aqui, a minha opinião técnica embasada em tudo que eu vivo na minha experiência do dia a dia. Eu sou o Ian Bering, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, terceiro grau, e criador da metodologia Finalize 3 vezes mais. É um método que te ajuda a basicamente a finalizar todo santo dia, né? Todo santo dia tu vai no tatame e ao invés de só ficar tomando pau, tu vai aprender também quais são as formas, os formatos, os planejamentos, as estratégias ideais para você chegar lá também e finalizar os colegas. Afinal de contas, ninguém gosta só de ficar apanhando. Então, se você está vendo aqui, assistindo ao vivo com a gente, eu também estou ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. Então, não confunde aqui, se eu ficar olhando para cima e para baixo, é porque são muitas câmeras. Eu sempre gostei de estar na final. Mentira, sempre tive vergonha. Mas é isso aí, cara. A gente aprende no jiu-jitsu a superar e a vencer os nossos maiores desafios. Começando a nossa live, o primeiro mito ou verdade. É interessante, quando você ouvir aí, eu já quero que você comente, cara. Você acha que isso é mito ou você acha que isso é verdade? E o primeiro é, jiu-jitsu é finalização. Quem faz ponto é costureira. E aí, o que, que tu acha? É mito ou é verdade? Vamos lá, o fato é o seguinte. Jiu-jitsu realmente é uma arte marcial de finalização. Agora, quem faz ponta costureira é uma afirmativa meio debochada, né? Da galera que fica amarrando o jogo. Mas você precisa entender também que num conceito mais abrangente, é interessante você aprender a fazer ponto, a pontuar, caso o seu objetivo seja competição. Mas caso o seu objetivo não seja competição, é interessante você aprender e focar na finalização mesmo. Tá? Até porque imagina o seguinte, né? Olha essa analogia que é bem interessante. Caso você esteja numa situação real de conflito na rua, o que pode acontecer? Ah, não é comum. Não é comum, mas é possível. E aí o cara te dá uma queda. Queda são quantos pontos? São 2, né? Mas imagina que você caiu no chão de cimento. Vale 2 pontos aquilo ali? Não, vale, talvez valha mais pontos na tua cabeça, porque se tu bater de cabeça vai abrir, vai ter que tomar realmente um monte de ponto na cabeça. E aí o que, que você vai fazer? Você vai fazer uma guarda mais voltada, focada no esportivo ali, de ficar armando uma guardinha aranha para fazer uma raspagem, ou chamar para meia para tentar emborcar na meia profunda e raspar, ou tu vai afastar, meter um pezão no peito e chutar a cara do maluco para nocautear, o que seria, em comparação, a finalização. É óbvio que se você tiver um pouco de, né, receio de morrer, você vai usar a segunda opção. Você não vai fazer uma guardinha mais esportiva. Tu vai fazer uma guarda mais proativa para finalizar, para liquidar. Ou seja, para executar aquela situação e acabar com aquilo. Então a comparação é a mesma. O jiu-jitsu, sim, é finalização. E quem faz ponto, a gente pode só dar uma reconstruída nessa frase aqui para não ficar tão debochada, tão, de repente, né, para o lutador de jiu-jitsu ficar ali como se estivesse debochando tanto da costureira quanto do lutador de jiu-jitsu. Quem faz ponto é quem tem estratégias. Vai lá pro YouTube que tá rolando até slide lá no YouTube. Tá fantástico, vem, só vem. E quem faz ponto é quem tem estratégia e busca campeonato, busca competição. Então esse é um... É uma verdade, não é mito. Isso é verdade, jiu-jitsu é finalização. Quem faz ponto é quem tá focado em campeonatos, em estratégia de jogo, jogar com o livro de regra embaixo do braço. E vamos para a próxima. A próxima é polêmica, velho. Essa aqui, olha, muita gente já me xingou na internet aí, muita gente fica, né, entrando numa daquela. Ah, mas nada. Golpes ilegais. Mão de vaca, chave de pé, tornozelo e joelho não podem ser ensinados a menos graduados. E aí, professor Ian Bering, o que você acha sobre isso? Isso é um mito ou uma verdade? Olha, eu vou dar minha opinião franca aqui. Eu queria saber qual é a tua opinião. Você acha que isso é um mito ou você acha que isso é uma verdade? E aí eu faço a seguinte comparação para você. Você tem um filho. E o seu filho, ele... Thank you. Pausas para os comerciais. Deixa eu abrir aqui a janela da parada. Imagina então, agora calma aí que tem que abrir aqui e botar o troço na tela. Imagina então, golpes ilegais, mão de vaca, chave de pé, tornozelo. Imagina que o seu filho não pode pegar faca, ele tem 10 anos, sei lá, 8 anos, 6 anos, ele não pode pegar na faca, porque é óbvio, faca corta. Mão de vaca machuca, faixa branca não pode pegar mão de vaca, chave de pé, tornozelo, joelho, machuca, não pode, faixa branca não pode, faixa azul não pode. Mas por quê? Por que motivo? Porque a faca corta. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma foto de um corte pro meu filho. Olha só, filho, isso aqui corta. Olha só, sabe o que é um corte de faca? É isso aqui. Olha que sinistro. Você quer ter a tua mão cortada assim? O moleque já vai olhar apavorado, você vai achar que tá traumatizando, mas não, você está educando. Você está ensinando. E aí quando o moleque se apavorar e falar, cara, eu não vou me cortar com faca. Por quê? Onde é que corta? No fio aqui, filho. No fio corta. Então se você passar e fizer vap, vai cortar um dedo fora. E aí? Vai ficar sem um dedo. Não dá pra costurar às vezes. Então, porra. Então você tá ensinando. E aí por que que os professores limitam as questões de mão de vaca, chave de pé, tornozelo, joelho? Por quê? Por causa das faixas. Na faixa X você não pode a posição Y, na faixa Y você não pode a posição X. Então o cara limita com um objetivo sem um fim de gerar alguma transformação para o aluno. É simplesmente eu te limito porque tu não vai poder usar isso em campeonato. Não, cara, ensina, porque por mais que ele não possa usar isso em campeonato, ele pode usar isso no dia a dia da vida pessoal dele. Cara, uma mão de vaca domina qualquer ser humano, velho. Mão de vaca é foda. Chave de tornozelo arranca um pé fora. Então se o cara precisar usar uma situação dessa, uma técnica dessa, numa situação de autodefesa, pode salvar a vida dele, pode salvar a vida dela. Então realmente ensinar isso por conta do objetivo final, do princípio final do professor, que é transformar a vida do aluno, é extremamente importante, cara. Tem que ser ensinado. Tem que ser ensinado, porque senão, imagina, uma outra analogia. Imagina que o atleta A e o atleta B, eles são competidores. E aí eles, cada um treina em uma academia. O atleta A vai ficar com a palma da mão aberta, por quê? Porque ele aprende a dar chave de tornozelo e chave de pé, chave de joelho, mão de vaca, mas ele é faixa branca. O atleta B não aprende. Aí, numa hora pra outra, numa situação assim, ó, tum, as instituições, as federações, as confederações, toda porra libera a chave de pé e tornozelo, mão de vaca pra todas as faixas. Quem tem a vantagem competitiva? Quem tem a vantagem competitiva? Quem aprendeu ou quem não aprendeu? Então, não só focado na vida pessoal do cara, que pra mim, na minha opinião técnica, é a parte mais importante do cara que pratica jiu-jitsu, mas também focado no professor que treina atletas e competidores, ambas as situações, o resultado é o mesmo. Você precisa, sim, ensinar os golpes fatídicos, golpes ilegais para os alunos, porra, iniciantes, cara. Mas só que você tem que conceituar, você tem que mostrar, ensinar, ó, isso aqui machuca. Machuca onde? Machuca aqui. Machuca onde? Quando passa desse limite. Então você ensina de pouco em pouco. E óbvio, dentro de uma questão metodológica, você tem ali uma estrutura. Ó, o cara vai, primeiro dia de aula, chave de tornozelo. Não, não viaja. Tem que ter uma estrutura metodológica para conceituar a técnica que tu tá passando pro cara. Beleza? Então esse aqui é mais um. Esse é um mito. A primeira foi verdade, o segundo é mito, hein? E tamo indo pro terceiro. O terceiro é: jiu-jitsu se aprende vendo. Cara, essa aqui, olha, eu perguntei para vários alunos. E os alunos me responderam, não responderam seguindo a minha linha de raciocínio. Jiu-jitsu se aprende vendo. E aí o que pode passar na cabeça de quem tá vendo aí agora é o seguinte: jiu-jitsu não, jiu-jitsu se aprende praticando. Jiu-jitsu não se aprende vendo. Jiu-jitsu se aprende praticando. E o fato é o seguinte, meu velho, se eu te contar quantas vezes eu já fiquei lesionado e machucado mesmo, sem poder treinar, botando o pé dentro do tatame, às vezes sem kimono, pra entender, aprender, ter aula com o meu pai, e com, às vezes, não era meu pai, mas era o Douglas, era um outro professor que tava dando aula ali, e aprendia tudo que ele tava ensinando, não podia executar, não podia praticar, mas aprendia tudo que ele tava ensinando ali, ajudava, ou seja, reforçava, ensinando para outras pessoas, transmitindo, corrigindo outras pessoas, ou seja, auxiliando dentro do tatame, mesmo machucado, sem praticar, só vendo tudo que eu aprendi, e como isso me ajudou de forma constante e consistente na evolução do meu jiu-jitsu, você não tem ideia. Então sim, cara, o jiu-jitsu se aprende vendo. Jiu-jitsu se aprende vendo, até porque, como diz Howard Gardner, que é o criador da pirâmide de aprendizagem de Gardner, ele fala o seguinte: os quatro primeiros métodos passivos de aprendizagem é ler, ver, ouvir e ver e ouvir. Então são quatro: ler, ver, ouvir e ver e ouvir, porque às vezes você tem que fazer as duas coisas juntas para otimizar ali o negócio. Então quando você vê, ele está dentro do processo de aprendizagem, sim. Então sim, você aprende jiu-jitsu de forma visual, assim como você está vendo aqui nessa live, e você não está aprendendo técnicas de jiu-jitsu, mas você está aprendendo muito sobre a cultura do jiu-jitsu. Então você sim está aprendendo vendo e ouvindo o que eu estou falando. Então isso é sim uma verdade ou um mito? Isso é uma... Eu queria ter posto um efeito sonoro para quando aparecesse o negócio verdade ou mito, se fizesse aquele... Mas não sei fazer essa parada, então só botei aqui um verdade. Quem tá lá no YouTube tá vendo, tá achando maneiro aí, quem tá no YouTube e no Facebook. Verdade, bicho! Jiu-jitsu se aprende vendo, meu irmão. Próximo mito ou verdade? Caraca, essa que eu perguntei agora no final da aula lá no estúdio. A galera se enrolou, se engalbelou para responder. E o jiu-jitsu... Ah, o fato é... A pergunta é... Pergunta não, afirmativa é, mito ou verdade, vamos ver. Jiu-jitsu é arte suave, não se deve fazer força. E olha, interpretação de texto, hein, galera do português, ó. Jiu-jitsu é arte suave, não se deve fazer força. E o fato é o seguinte, jiu-jitsu é arte suave? É arte suave, mas só a técnica, meu irmão, não ajuda, não funciona. Imagina só, você tem 60 quilinhos. Aí, porra, magricelo, né? O grilo, o mosquitinho ali, o peso palha. E aí, o que aconteceu? Deixa eu só dar uma conferida aqui, ver se tá tudo correndo bem. E aí, o que aconteceu? O professor te botou pra treinar com um maluco de 90 quilos, 100 quilão lá, o bigornão, pesadão, pra te amassar. Tu acha que se você tiver só técnica, vai funcionar? Cara, difícil pra caramba. E quando eu digo só técnica, sem força, gambitinho mesmo. Como eu era lá na adolescência, Deus o livre, gambitinho, só apanhava, todo, qualquer um entrava, só me batia. Impossível, irmão. Só a técnica não funciona. Assim como só a técnica com força também não funciona. Você tem que ter estratégia, tem que ter planejamento. Mas essa afirmativa, então, jiu-jitsu é arte suave, não se deve fazer força, eu discordo completamente. Você sim vai fazer força, mas você não vai fazer a força burra, você não vai fazer a força bruta, você não vai ficar gastando força igual um louco, grudado lá naquela manga, que é a sua manga, minha manga, não largo nunca mais os teus dedos indo pro saco. Não, isso aí não é a parada que a gente tá falando aqui. Quando eu tô falando jiu-jitsu, sim, você deve fazer força, é a força aliada à técnica, à estratégia, ao plano de jogo, a força aliada, atrelada a um ataque bem feito, que já tá justinho ali. Aí imagina, ah não, eu vou levar na maciota, vai levar na maciota não, às vezes o cara tá travando aqui, tu tem um bíceps do tamanho de um bode, tu tem que travar, tu tem que trazer, e vai sim ter que fazer força. Já duvido quem faz estrangulamento só assim, ó. Tu tem que apertar no estrangulamento, tu tem que fazer força sim. Então jiu-jitsu, sim, você deve fazer força. Mas leve a sério isso, leve a sério essa informação nos momentos certos, nos momentos que tem assim, porra, que seja o seu discernimento te fale, aqui é o momento certo, que eu não tô gastando força em vão. Então, jiu-jitsu certo suave, não se deve fazer força, é um mito, velho, é mentira, você vai fazer força. Aí tem aquela outra parada que dizem, né, só não faz força quem não tem. E é verdade, né, velho? Agora, não faça só força, que aí é burrice. Aí é burrito. Aí tu vai ficar todo lesionado, cheio de... Como é que é o nome daquela parada? Tendinite, cheio de... Cheio dos it da vida, inflamação em tudo que é articulação. E, velho, não é legal, não. Te garanto que não é legal. A próxima. Caraca, essa aqui, até eu fiquei em dúvida se botava essa aqui ou não, gente. A montada é a posição mais fácil de sair. Verdade ou mentira? A montada é a posição mais fácil de sair. E aqui você tem que entender os conceitos que eu tô usando pra falar isso aqui, pra afirmar isso aqui, tá? A montada é a posição mais fácil de sair. Verdade ou mentira? Você tem que pensar assim, ó. O que que existe nos 100 quilos pra dominar? Os 100 quilos pra dominar, ele vai ter 100 quilos 1, 2, 3 e 4. Então são quatro maneiras pra tu dominar a pessoa ali. O joelho na barriga. O joelho na barriga é uma posição que você faz... Aí, espera nas explicações. Obrigada. É o joelho na barriga é uma posição que você consegue trocar por cima, trocar por baixo, trocar por um lado, trocar por outro, voltar para 100 quilos, ir pro joelho na barriga, ir pra montada, sair pro joelho na barriga. Então, o joelho na barriga é uma posição de transição muito poderosa e que abre possibilidades também, pelo menos, ó. Então, vamos lá, vamos mapear aqui. No 100 quilos, Você tem Americana, Kimura, mão de vaca. Americana, Kimura, mão de vaca, só parte de tronco, né? Pescoço. Pescoço você tem estrangulamento de gola, cortando queijo, Ezequiel, estrangulamento de lapela. Tem uma cacetada de estrangulamento de lapela, baseball choke. Você tem um monte ali, joelho na barriga também. Você tem um monte. Nas costas, e eu tô falando de posições de saída, tá? Não tô falando de posição de passagem. Passagem de guarda é outra parada, entra em outro panorama, outra análise. Tô falando de posição de saída, de escape, que você precisa escapar, senão tu vai ser finalizado ou dominado naquela posição. Então a gente tá falando de 100 quilos, joelho na barriga, montado e costas, beleza? Então, nas costas é muito perigoso, o cara tem gancho, o cara tranca o pé lá, aquele triângulo horroroso, velho. Terrível. O cara te estrangula de 3, 4 maneiras diferentes. O cara pega teu braço. O cara também te aplica triângulo. Então ele tem uma série de posições e é difícil você sair das costas. Você tem que ter muita mobilidade de quadril. Você tem que ter muito trabalho, muito jogo de corpo ali pro cara não ficar dominando. Você tem que estar sempre preocupado com o pescoço. Pro cara não entrar uma mãozinha e te apertar o pescoço, torcer tua coluna. Então as costas também é muito difícil. A montada, ela seria a posição mais fácil. Por quê? Porque ela tem ali um trabalho onde existe uma limitação de 3 ataques, que é estrangulamento, ombro e braço. Estrangulamento, ombro e braço. Estrangulamento a gente vai trabalhar o quê? Estrangulamento de gola clássica por cima e por baixo. Ezequiel dá pra pegar também. Dá pra pegar Ezequiel, estrangulamento de gola clássico. Dá pra pegar o triângulo. Ombro, americana. Não dá pra pegar Kimura. Mão de vaca é muito difícil na montada, só se o cara for muito dorminhoco, ele é muito bobão, muito iniciante, muito cabação. Aí tu até consegue pegar uma mão de vaca nele. E chave de braço. Mas chave de braço, cara, é difícil pegar na montada, não é assim como falam. Ah, vamos pegar na chave de braço na montada, é a coisa mais simples do mundo. Não, não é, cara, é difícil pra caramba tu pegar uma chave de braço na montada. Quando tu tenta uma chave de braço errada na montada, o cara sobe, vem pra cima de você, te amassa, parece que, porra, faz engolir teu joelho. É terrível. Então a montada, sim, é a posição de saída mais fácil, minha gente. Pensem bem. Você tem 3 alternativas de saída. Se você combina as 3, é improvável que você não saia. Não é impossível, né? Porque é óbvio que eu tô falando do cara que sabe sair. Ah, mas, pô, se o cara que não sabe sair, o cara que não sabe sair, ele não sabe sair de nenhuma delas. Então todas é difícil. Tô falando do cara que sabe sair. O cara que sabe sair, sabe os conceitos, sabe a estrutura, ele vai sair com certeza muito mais fácil da montada. E uma outra parada. A montada, ela sai também pra uma gama de alternativa de jogo muito interessante, velho. Que é jogo de guarda, jogo muito ofensivo. Ah, os 100kg também. Os 100kg também sai pra meia guarda. Sim, mas a montada você, porra, você já sai com o joelho pra pegar, com o pé pra pegar. Os 100kg é mais difícil, que o cara ainda tá te metendo pressão pra cima ali. Na montada não, quando tu abriu as pernas do cara, o cara já tá sem base, já tá sem equilíbrio. Então é fácil de tu arregaçar ali, sair pegando a chave de pé, a chave de joelho, uma chave de tornozelo, raspando, jogando fora no lixo, raspando de gancho, fazendo uma série, uma gama de alternativas ali, de estrutura de jogo, que vai fazer com que o cara, meu irmão, seja finalizado naquela situação. Então, a montada é a modalidade mais fácil de sair, minha gente? Responde pra mim. Porra, depois dessa explicação, meu irmão, se tu falar que a montada não é a posição mais fácil de sair, é porque tu tá com orgulho ferido. É porque tu não consegue sair da montada. Mas aí eu te recomendo o seguinte, assiste os vídeos de saída da montada, que tu vai entender, é muito simples o conceito. Óbvio, não é fácil de executar, mas é simples o conceito. E olha, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua forma de pensar e absorver aquela técnica e botar na prática. Depois você vai ver que sim, uma estratégia de jogo, com um plano de jogo, a montada, sim, é a posição mais fácil de sair. Ah, mas se o Roger Grace montar em você, você não sai. É verdade, não sai. Não tem discussão pra sair. Não vou falar, saio sim! Não sai, velho. Se o Roger montar em mim, velho, não tem como sair. O Roger. O Rogerão é, porra, monstro. Mas a gente tá falando de pessoas normais, não de Roger Grace. Próximo tema aqui: mito ou verdade? A melhor forma de criar um jogo é rolando todo dia. E aí, minha gente? A melhor forma de criar um jogo é rolando todo dia. Cara, podia fazer até aquelas piadas que eu aprendi com meu pai, né? Não, se você rolar todo dia, tu vai ficar bom de rolar. Rolamento, rolar pra um lado, pro outro. Ah, truques. Não, cara, rolando todo dia é o seguinte. Quando você começa a entender o que acontece no rola, você acaba, de uma certa forma, enxergando o jiu-jitsu como um jogo. É que você tem que fazer o checkmate, que você tem que estar, a pessoa tem que estar sempre em xeque. Tem aquela série de coisas ali que você precisa entender, aquela série de aspectos que você precisa começar a entender pra entender que o jiu-jitsu é um jogo. Mas isso não vai fazer com que você crie um jogo, isso vai fazer com que você encontre, de repente, melhores caminhos para a sua morfologia, para o seu biotipo, para conseguir ir lá e finalizar. Mas, eu, cara, discordo completamente dessa afirmativa que a melhor forma de criar um jogo é rolando todo dia. Eu desenvolvi um método, velho, pra você criar um jogo, que é a melhor forma de você criar um jogo. Eu demorei 10 anos pra criar um jogo. Depois, quando eu comecei a criar um outro jogo, eu demorei mais 3 meses, mesmo já sabendo como é que eu fazia o troço, de forma empírica, sem estudar, sem parir o troço aqui num método que é o que a gente ensina hoje. Demorei 3 meses, velho. Então, assim, criar um jogo de forma alguma é uma coisa fácil, uma coisa simples, que você consegue criar apenas rolando. Não, cara, não dá. Você vai ter que aprender muita coisa. E outra, quando você aprende o planejamento dentro do sistema do método Finalize 3x+, você começa a ver que mesmo sabendo esse método, não é uma coisa fácil. É simples pra cacete o conceito, as coisas, você vai entender, vai falar, caralho, que óbvio. É óbvio depois que você ouve falar, mas antes disso não era óbvio, não estava tão claro ali. Então sim, é óbvio, é prático, mas não é fácil. Não é fácil nem um pouco. Criar um jogo é uma coisa bem complicada, que toma tempo, você precisa de vocabulário, você precisa de um monte de coisa. Agora, finalizar mais não é tão complicado assim. Não é tão complicado assim. Então a melhor forma de criar um jogo é rolando todo dia, verdade ou mentira? Responde comigo aí. É ver... É mentira, galera. É mentira. É mito. Quem caiu na pegadinha aí? Próximo. Tô animado, minha gente. Tô feliz. Sabe por quê? Porque eu tô aqui com vocês, cara. Isso aqui me dá o maior prazer, velho. Tá aqui com vocês me dá o maior prazer do mundo. Poder compartilhar essa alegria, essa inspiração, essa energia. Vamos pra cima deles. Ó, a próxima afirmativa aqui. Eu preciso treinar todo dia pra finalizar 3x+. É verdade ou mentira que você precisa treinar todo dia, 2 vezes por dia, um monte de vezes por dia, todo dia na semana, não pode dar uma folga para conseguir finalizar 3x+. E o fato é o seguinte, quando você aprende o método Finalize 3x+, você entende que o jogo ele começa através de um planejamento. O jiu-jitsu é 80% mental e 20% físico. É 80%, ó. Com isso eu já respondo essa afirmativa dizendo se ela é verdade ou mito. O jiu-jitsu é 80% mental e 20% físico. 80% mental e 20% físico, porque a maior importância que você tem que dar não é exatamente para a prática. E olha, Gardner já dizia pra gente que o quê? Os métodos ativos começam através de uma conversação, depois vem a prática. Ou seja, primeiro você lê, escuta, vê e ouve, depois você conversa sobre. A conversa significa também analisar, né? De certa forma, expor a sua forma de ver, você ouvir outra pessoa conversar, né? Não é monólogo igual eu tô fazendo aqui com vocês. É uma conversa, onde tem troca ali. Então, conversar vem antes de praticar. Ou seja, a prática, ela sim é fundamental, ela é importante, ela ajuda na absorção, sim. Mas você não precisa, literalmente, treinar todo dia para finalizar 3x+. Você precisa conceituar, aprender o passo, aprender o segundo passo, aprender o terceiro passo, aprender o quarto passo, aprender o passo a passo, e depois você vai treinar uma, você vai treinar 2 vezes por semana. Nem todo mundo tem todo o tempo do mundo, principalmente os meus seguidores aqui, a grande maioria não tem todo o tempo do mundo mesmo. Tem um monte de empresário, um monte de empreendedor, um monte de gente que tem filho, que, porra, pai de família, casado, porque o cara só de ser casado ele já não tem muito tempo, a real é essa, velho. Quando tu casa, véio, o tempo já fica tipo, diminui lá, um terço do tempo é teu, e olha lá, quando você consegue arrumar um tempo pra tu. Então, porra, já sabe, todo dia na semana, muitas vezes é improvável, é impossível às vezes tu treinar todo dia na semana. Ah, então se eu não treino todo dia na semana, eu não vou conseguir finalizar 3x, né? Calma aí, cara, vai sim. Sabe por que tu vai sim? Porque o caminho das pedras, ele tá claro. Então quando você aprende o caminho das pedras, sim, isso te possibilita, isso te aumenta as chances e as probabilidades de você conseguir sim chegar lá treinando 2 vezes por semana, finalizar 3x+. Como os meus alunos do estúdio presencial aqui, velho. Aqui o treino é 2, no máximo 3 vezes por semana. E olha, nem tem treino todo dia, naquele mesmo horário. Tem 2 aulas só por semana daquele horário. Mas aí eu dou uma moleza, deixo o cara vir uma vez mais, vem 2 vezes mais. Às vezes eu vejo que o cara, ele gosta, mas não é nem pra ele finalizar mais. É pra ele aprender mais, assimilar mais. Por quê? Porque aquele cara ali, ele tem a possibilidade de ser um profissional daquele troço. Um professor de jiu-jitsu, me ajudar nas aulas. Então o objetivo não é nem fazer com que ele finalize 3 vezes mais e botar ele pra treinar todo dia. Não, é outro propósito. O propósito de finalizar 3 vezes mais, 2 vezes na semana, é suficiente. Então isso aqui é um mito. E aí, minha gente? Todo mundo aí, galera? 100%? Tudo legal. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Rapaz, tem uma galera aqui no Facebook, também no YouTube. Obrigado, João. Obrigado, minha gente. Fala, Antoniel. Olha a galera aí. 100%. A próxima afirmativa, minha rapaziada. A próxima afirmativa é a seguinte: fazer guarda é para todo mundo. Verdade ou mentira? Caraca, aí vem os grandões, os pesadões. O que, que eles vão falar pra mim? Claro que não, Ian. Pô, fazer guarda. Minha perna nem levanta direito, velho. Eu nem consigo levantar a perna e manter ela em pé. E não consegue mesmo. É uma dificuldade dos pesadões manter a perna alta com a contração abdominal por um longo prazo ali, por um longo período. É difícil, cara. Tu precisa ter uma estrutura abdominal mais trabalhada. E é real. Os magrinhos têm mais facilidade. Mas o pesadão, ele já se acha incapaz. Ele acha que não é para ele fazer guarda. E aí, minha gente, eu te digo, todos os meus alunos pesadões, e olha, quando eu digo todos, não é exagero não, é sendo específico, absolutamente todos os meus alunos pesadões, eles fazem guarda. Eu boto eles para fazer guarda. E você sabe por quê? Porque o desenvolvimento do jogo completo é fundamental e de vital importância para quem quer treinar durante um longo período, ou seja, até o fim da sua vida, até morrer dentro do tatame, sendo estrangulado, aí tu não acorda mais lá velhinho, aí o teu companheiro de treino olha pra tu e fala, acorda Ian, acorda, aí tu tá lá morto já, o cara fala, acorda Ian, acorda, Ian, acorda, Ian, Ian, pelo amor de Deus, Ian, e tu lá, meu irmão, durou a vida inteira dentro do tatame treinando, por quê? Porque tu aprendeu a fazer jogo, tu aprendeu a jogar, tu aprendeu a brincar de jiu-jitsu, é um negócio divertido, então fazer guarda pra todo mundo, cara, sim, sim, fazer guarda é pra você que é pesadão, é pra você que é magricela, é pra você que tá mais velho, é pra você que não tem mobilidade na perna, é pra você que é homem, que é mulher, que é criança, pra você que treina jiu-jitsu, fazer guarda é pra todo mundo, porque você precisa aprender a fazer guarda. Mas professor, eu sou passador, e pô, que bom, eu também sou passador. Ah, mas eu não gosto de fazer guarda. Então aí que tá teu erro. Aprende a fazer guarda, porque isso vai ampliar o teu jogo, o teu nível de jogo de jiu-jitsu de uma forma absurda, que tu não tem a menor ideia, às vezes, sabe por quê? Porque tu nunca fez. E aí tu vai olhar, tu vai falar pra mim, tu vai falar, Ian, obrigado, velho. Mudou meu jogo de jiu-jitsu. Como vários já falaram. Como vários vêm falando dia a dia. Mudou por quê? Porque mudou o entendimento da parada. Você não é guardeiro, você não é passador, você é praticante de jiu-jitsu. Você é um cara que treina jiu-jitsu. Rapaz, abre o guarda-chuva aí que tá saindo uns perdigotos violentos. Abre o guarda-chuva aí, galera, que tá... Fá, fá, finalize 3 vezes mais. Ai, meu Deus do céu. Então, velho, fazer guarda é pra todo mundo. Porque isso amplia o seu horizonte, suas chances de finalizar ampliam muito, cara. Na guarda tem muita posição de ataque, a espada te leva pra outras alternativas também. Então, fazer guarda é um mito ou uma verdade? É uma verdade. Uma verdade verdadeira, absolutamente. A gente tá chegando no final, velho. A gente tá chegando no final. E agora vem, uma hora vai ser raspado. É verdade, uma hora vai ser raspado, vai ficar por baixo. E aí, vai fazer o quê? Vai chorar, chamar a mãe... Pedir arrego, vai bater nos 100 quilos? Ah, se tu bater nos 100 quilos, tu não fala mais comigo, velho. Não conversa. Depois que tu bater nos 100 quilos, uma semana sem falar comigo, velho. Ó, o Eric, eu sou uma prova disso. Sempre fui passado, sempre fui passador. Já vim mudar meu jogo, já depois de preta. Boa, Eric. Mas pelo menos tu chegou aí, cara. Tu, teve discernimento, viu que necessitava e aprendeu. Agora imagina se a gente consegue transmitir essa informação para os nossos alunos na faixa branca. E aí os caras não precisam se quebrar tanto igual a gente teve que se quebrar para aprender a fazer um jogo completo. Véia, pra esse é o objetivo do Finalize 3 vezes mais. Esse é o meu objetivo de estar aqui falando igual uma arara sem parar, velho. Boa noite, Luana. Boa noite, Edu. Sejam muito bem-vindos aí, minha gente. Boa noite, pessoal que tá aqui, ó. Ó, o Santos aqui, ó. Mestrão, ele assiste aqui de Jericoacoara. Forte abraço. Tem raspada que dou mais valor que finalizar. Porra, tem umas raspadas que a gente dá mais valor que finalizar mesmo, né, velho? Caraca, tem umas raspadas que tu joga o cara no chão e tu fala... Porra, é como se tivesse ganhado a luta ali. E é isso, cara. Se tu não sabe fazer guarda... Então sim, a gente já matou. Guarda é pra todo mundo. O próximo tópico é o seguinte. As faixas azul e roxa são as mais difíceis no jiu-jitsu. E aí, minha gente? O que a gente pode falar sobre isso? Alô pra Manaus. Porra, aí eu vou começar a parecer radialista, velho. Se vocês começarem a mandar, manda um alô pra cá, manda um alô pra lá. Porra, é rádio isso aqui. Isso aqui não é rádio, isso aqui é uma live de informação, minha gente. Um alô pra todos vocês, um beijo no coração de vocês. Assistam aí, mandem perguntas. Ou mandem afirmativas e vamos trocar ideia. Beleza? E não é esporro não, é só toque. Vamos junto. Agora é o seguinte, as faixas azuis e roxas são as mais difíceis no jiu-jitsu. Aí o cara para e pensa assim, pô, velho, eu tô na faixa branca. Tu vai falar que a azul e a roxa é mais difícil que a faixa branca? Aí o outro tá lá de professor lá na frente e fala, pô, eu tô na faixa preta, velho. Tem que aturar e ensinar um monte de aluno que não consegue aprender o que eu ensino. Velho, faixa preta não tem mais difícil. Aí o outro... Calma, gente. Vamos usar conceito. Vamos definir a parada aqui. Faixa branca? Faixa branca ainda nem sabe se gosta da parada. A real é essa. O faixa branca, ele caiu ali, tá treinando jiu-jitsu, mas ele nem sabe ainda, ele nem tem um amor pelo jiu-jitsu tão grande, muitas vezes, na maioria das vezes, tá? Então ele não tem um apego, ele desiste, ele para, e tudo bem pra ele, ele não tá nem aí se ele para. É igual, aí vai jogar vôlei, vai nadar, é melhor, eu gosto mais, é uma questão de opinião. Agora, o cara que pegou a faixa azul, ele já praticou durante um tempo, porra, considerável, né, irmão? O cara que pegou a faixa azul, ele praticou durante um tempo considerável, ele já aprendeu bastante coisa, ele já tá ali, ele já criou gosto, ele já viu quais são os sofrimentos, já viu quais são as vulnerabilidades, as positividades, ele já viu um monte de coisa. Então, o faixa azul, ele já tá numa situação... Porra, mas, né, se eu desistir, se eu parar agora, eu não parei porque eu optei fazer outra coisa. Eu desisti. E tudo bem também você desistir. Se você estiver bem com o teu coração, desistindo de certos objetivos de vida, tudo bem. Botar outra coisa como prioridade é uma coisa. Desistir é outra. E desistir porque você acha que é incapaz, porra, isso vai acarretar em problemas emocionais na tua vida, no teu futuro. Isso é um fato. Eu não preciso nem ser psicólogo para afirmar isso aí. Vai acarretar em danos, porra, problemáticos na tua cabeça e na tua neura. Então, velho, você pegou a faixa... Ih, faixa roxa é mais ainda. Agora, eu preciso revelar uma coisa pra vocês, um dado estatístico. Sabe quais são as faixas que as pessoas mais desistem no jiu-jitsu? A azul e a roxa. São as faixas que as pessoas mais desistem no jiu-jitsu. Isso sabe por quê? O cara já tem uma responsabilidade amarrada na cintura de um outro nível. Só que ele ainda não entendeu, porque o professor não soube explicar o conceito do que aquilo ali representa. É esporro pro professor mesmo. O professor que tá dando mole. É esporro mesmo. O professor não ensinou pro cara o conceito que ele precisava aprender pra sair de uma montada. Pra resistir e sobreviver a uns 100 kg, pensar lá no topless, que eu sempre falo. Que ele não é obrigado a finalizar todo mundo toda hora, que ele é um ser humano comum, que ele não é imbatível, imorrível, infinalizável. O professor não ensinou. E o cara não foi pesquisar lá quem é o Ian Bering pra poder ver as aulas dele, pra poder conceituar essa parada na minha cabeça e ficar tranquilão e continuar treinando sem peso, sem responsabilidade. Aí o cara vai lá e faz o quê? Eu não nasci pra isso. E desiste. Olha que roubada, a culpa é de quem? Tem muita gente com responsabilidade nesse cartório aí. O que a Luana falou aqui? Então, mestre, eu acho que a faixa azul é mais difícil porque falo isso. Quando eu comecei a treinar, vi muitos faixas azul desistir dos treinos. Azul e a roxa, Luana, é isso aí. Muita gente desiste e eu te dei exatamente a explicação do porquê. Ainda pegam o faixa azul, jogam dentro da piscina e falam só da braçada de crawl. Braçada de crawl, velho. Braçada de crawl, velho. Braçada de crawl, que porra é essa de braçada de crawl, velho? Me ensina essa parada. Não, cara, vai nadando aí que uma hora sai. Eu vou sair. Sai, eu saio da piscina e vou embora dessa porra. Não serve pra mim, não. Tá maluco? Ficar aqui me afogando? Porra. Aí o cara desiste. Então, minha gente, mito ou verdade? A faixa azul e a roxa são as faixas mais difíceis? Verdade. Verdade. E tá explicado por quê. Então, pra resolver esse problema é muito simples, cara. É só entender, buscar conhecimento, buscar informação. E com isso, você vai chegar a ser um faixa preta um dia. E não um faixa preta meia boca, um faixa preta bunda. Você vai ser um faixa preta bom. Um faixa preta multiplicador. Um faixa preta transformador de vidas. Porra, tem coisa melhor que isso, minha gente? Não tem. E com isso, minha gente, a gente encerra a nossa live de aquecimento. E lembre-se que está chegando o nosso evento, a Jornada da Finalização. Eu demorei porque eu estou apresentando o slide aqui no computador, lá no YouTube. Está chegando o nosso evento, a Jornada da Finalização do Jiu-Jitsu. Esse evento vai ser totalmente gratuito e virtual, online, para vocês. A gente ainda vai divulgar sobre a página de inscrição, mas se você só quiser assistir sem se inscrever, vai estar tudo aqui, a gente vai estar ao vivo direto para você desmistificar essa parada, entender como é que funciona o método Finalize 3 vezes mais. aprender essa parada, transformar a sua vida. E não funciona só para iniciante, não. Isso é para professor também, cara. Para faixa preta também, que ensina. E tá sem muito conceito, tá sem muito fundamento, tá vendo os alunos, ó, pipocarem. Isso a culpa não é do aluno, não, cara. Isso é culpa do professor. O aluno pipoca por causa do professor. Às vezes o cara não se identifica, faixa branca. Cheguei, fiz algumas aulas, não me identifiquei, fui embora. Beleza. Agora, um aluno que, porra, desistiu ali, culpa do professor que não soube mostrar pra ele onde ele tava. Beleza, minha gente? Tá chegando. Eu espero ver vocês todos lá. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Esperem, meu Jesus.